Giro CBN Esportes, a programação esportiva local e regional, com os resultados das competições, entrevistas e análises. Giro CBN Esportes, de segunda a sexta, às 4h35 da tarde. Apresentação, Ricardo Silveira.
Olá, muito boa tarde a você. Hoje, terça-feira, em 2 de outubro de 2018, Giro CBN Esportes a partir de agora, aqui na CBN Vale do Iguaçu. Seguimos juntos com os principais destaques do dia. E você confere com a gente a rodada do Campeonato do Baú Clube de Campo, programação para hoje. Também destaque para o Campeonato Empresarial de Futsal, programação também desta terça-feira à noite. Vem aí, Circuito de Corrida de Rua Unimed. Também destaque para o Campeonato Cascudão de Futsal. Copa Ouro Especial de volta, hoje em Porto União. Também vamos falar da região, município de Cruz Machado, Campeonato de Voleibol. E também o Campeonato de Futebol 7 em Bituruna tem rodada no próximo fim de semana. Também vamos falar de Libertadores da América, hoje o Grêmio em campo, Liga dos Campeões da Europa e muito mais. Giro CBN Esportes no ar a partir de agora.
CBN Vale do Iguaçu.
A gente começa com o Campeonato Empresarial de Futsal, que tem rodada no Sesc. Lá no ginásio do Sesc, em União da Vitória, serão 3 jogos no período da noite. Às 7h45, Grupo Rockenbach e Pormar de Futura Contabilidade. 8h30 da noite, Clagil General Carneiro e Prefeitura de Paula Freitas. 8h15 da noite, Sunset e Vice King. Esses então os jogos de hoje do Campeonato Empresarial de Futsal. Congresso técnico do Campeonato Infantil aconteceu ontem. O encontro com os representantes das equipes nas dependências do DME. A competição contará com as categorias sub-9, sub-11, sub-13. O início do campeonato está marcado já para este sábado, dia 6 de outubro. Os jogos serão disputados na Praça Esportiva Francisco Carlos Eiser, Campo do Vice King, e Praça Esportiva Sebastião Pires do Prado, Campo do Escurinho, no bairro Jardim Novo Mundo. Na categoria sub-8 e sub-9, 7 equipes. No sub-10, 11 equipes. E no sub-12, 9 equipes. Ao longo da semana, o DME estará divulgando a tabela oficial do Campeonato Infantil de Futebol 7, que, claro, terá total cobertura aqui da CBN Vale do Iguaçu. Ainda no Departamento Municipal de Esportes, o DME, Campeonato Cascudão de Futsal. Jogos hoje e também na quinta-feira, lá no Ginásio de Esportes Olímpio Lusa, no bairro Bela Vista. Hoje, às 7h15 da noite, na Chave Ouro, Big Pizza Lagoa Dourada e Abaspel Tucano e Seguros. 8 da noite, Vila Mercedes e Abaspel na Ouro. 8h45, na especial, Clube do Mala, Barulho Veículos e J. Fernandes. Na quinta-feira, outros 3 jogos. 7h15 da noite, na Ouro, Abaspel Tucano e Seguros e Esfinge Futsal. 8 horas, Vega Guarda Show Festa e Eletrocar, na especial. 8h45, PSG São Gabriel e Starboy Suprema Pizza na Chave Ouro. É o Campeonato Cascudão de Futsal de volta em Porto União. 4h36, Campeonato de Futebol 7 do Baú Clube de Campo. Programação desta quarta-feira, serão 2 jogos. Na categoria livre, às 7h15 da noite, Poços e Moleques da Vila. 8 da noite, Paula Freitas e Baú Clube de Campo. No sábado, véspera das eleições, teremos rodada também, hein? 2h30 da tarde no Livre, Acerte e Poços. 13h30, Corpo de Bombeiros e Ipiranga, nos veteranos. No Livre, às 4h30, Distribuidora Bebidas Cordeiro e Tibre FC. 5h30, Silk Uniformes e Engen Alves, na categoria veteranos. E a Associação Esportiva Esfinge Futsal estará realizando um bingo no próximo dia 13 de outubro. fora este fim de semana, no outro, lá no Salão Paroquial da Igreja do Bairro Rocio, a partir das 8h30 da noite. Serão vários prêmios em dinheiro, hein? Primeiro prêmio, R$ 2.500, segundo prêmio, R$ 1.000, terceiro prêmio, R$ 500, quarto prêmio, R$ 300, quinto prêmio, R$ 200. Valor da cartela, R$ 20. Haverá também rodadas extras, o valor de R$ 5, cartelas vendidas na hora, com prêmios em dinheiro e também diversos produtos. Será feito ainda também sorteio de brindes ao longo do bingão. Serviço de bar e cozinha estará disponível também para os participantes. As cartelas podem ser adquiridas de maneira antecipada com a diretoria da Associação Esfinge, Atletas e Familiares. 4h39, no próximo dia 14, fora este domingo, no outro, será realizada a Corrida do Outubro Rosa, que integra o Circuito de Corrida de Ruas Interbairros, projeto social aqui do Vale do Iguaçu, integrando também as diversas ações do Outubro Rosa. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até no sábado, véspera da prova. Inclusive, no dia 13, ali em frente ao Clube Concórdia, que será o local de largada e chegada da corrida, a organização estará por ali efetuando as inscrições dos atletas. Então vem aí mais uma edição da corrida Outubro Rosa, que faz parte do Circuito de Corrida de Ruas Interbairros. E por falar em corrida de rua, corridas Unimed, Circuito Santa Catarina, etapa Porto União, próximo 4 de novembro. 4 de novembro, portanto, corrida Unimed, Circuito Santa Catarina. Nos próximos dias, a organização estará também divulgando a forma de inscrição, valores, todos os detalhes no evento, que terá sua concentração ali na Praça Ercílio Luz, em Porto União, como aconteceu inclusive no ano passado, uma grande estrutura montada para este evento que faz parte do circuito Unimed. Lembrando que no próximo sábado o Porto encerra sua participação na Série C do Campeonato Catarinense contra o Carlos Renault, no encerramento do Campeonato Estadual. Porto sem chances de classificação cumpre tabela diante do torcedor no estádio Armando Sarti. Então, no estádio Armando Sarti, lá no bairro Santa Rosa, sábado, 15h, o jogo acontecendo no sábado em razão das eleições no domingo. Porto já com pensamento voltado para o ano de 2019. Um grupo bastante jovem esteve fazendo parte desta competição e com o objetivo principal, pelo menos que foi apresentado pela diretoria e comissão técnica, era de organizar a casa e ter uma equipe mais estruturada para o ano que vem. Destaque para o município de Cruz Machado, campeonato de voleibol, semifinais, hein, no ginásio Luiz Otto, na categoria feminino, às 7h15 da noite, time 3 contra o time 4. Às 8 da noite, também no feminino, Santana contra o time 2. Às 8h30 da noite, vôlei 4x4 masculino. Time 3 contra o time 4. E na sequência, a outra semifinal, às 9 da noite, time 6 contra o time 1. Então, esta é a programação do campeonato de voleibol semifinal lá em Cruz Machado. E no próximo sábado, no estádio Farid Abraão, em Bituruna, tem rodada no Campeonato de Futebol 7 Municipal, categoria livre. À 1h, Incolagre e Borussia. 2h, Red Bull e Academia Movimento do Corpo. 3h, o Atlético Mineiro contra o Reumatismo. E às 4h, o Mar Falado contra o Santo Augusto. Então, esses os jogos de domingo, aliás, sábado. Sábado, dia 6 de outubro, lá em Bituruna, no estádio Farid Abraão. É o Campeonato Municipal de Futebol 7 Livre. 4h42, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta com muito mais para você aqui no Giro CBN Esportes. Até já.
CBN Vale do Iguaçu. CBN Vale do Iguaçu.
Giro CBN de volta aqui na CBN Vale do Iguaçu, Liga dos Campeões da Europa, rodada de número 2 da fase de grupos da principal competição de clubes do mundo. Alguns jogos já foram encerrados, um deles na Alemanha, no Heck Arena, O Hoffenheim acabou perdendo para o Manchester City pelo placar de 2-1. Jogo pelo grupo F. Outro confronto já encerrado pelo grupo H no Juventus Stadium, com direito a hat-trick de Dybala, jogador argentino. A Juventus de Turim venceu o Young Boys da Suíça pelo placar de 3-0. Em andamento pela Liga dos Campeões, grupo E, Bayern de Munique e Ajax da Holanda vão empatando por 1-1 no Allianz Arena em Munique. Na cidade de Atenas, na Grécia, o AEK Atenas está sendo derrotado pelo Benfica de Portugal pelo placar de 2-0. Pelo grupo F, o Shakhtar Donetsk está vencendo o Olympique Lyon pelo placar de 1-0. No grupo G, o CSKA Moscou está vencendo o atual campeão Real Madrid, hein, pelo placar de 1-0. A Roma está aplicando 2-0 no Vitória Pilsen, da República Tcheca. Dois gols do bósnio Dzeko. Pelo grupo H, o Manchester United está empatando em 0 com a equipe do Valência. Então esses são os jogos de hoje da Liga dos Campeões, que segue amanhã. No grupo A, às 4 da tarde, Atlético de Madrid e Bruges da Bélgica, Borussia Dortmund e Mônaco da França. No grupo B, Tottenham e Barcelona, PSV Eindhoven e Internazionale de Milão, em grandes jogos pelo grupo B. No grupo C, às 1h55 da tarde, PSG e Estrela Vermelha, 4 da tarde, Napoli e Liverpool. No grupo D, Lokomotiv Moscou e Schalke 04, Porto e Galatasaray. Esta então a programação de meio de semana da Liga dos Campeões da Europa. Então, Liga dos Campeões da Europa tendo a rodada neste meio de semana, a principal competição de clubes do mundo. PSG joga amanhã contra a equipe do Estrela Vermelha, não é? E o Neymar, antes da partida, acabou concedendo entrevista coletiva para a imprensa mundial e afirmou estar bem mais confortável jogando centralizado. O técnico Thomas Tuchel, técnico alemão, mudou o posicionamento do Neymar nos jogos da Liga dos Campeões e também do Campeonato Francês. E o atleta está analisando como uma mudança positiva. O atleta vem tendo uma liberdade maior para flutuar ali no setor de ataque e deixar os companheiros na cara do gol. Porém, vem tendo também a possibilidade de marcar muitos gols e sofrendo poucas faltas, caindo bem menos, né, se comparado ali naquele período de Copa do Mundo. É um lampejo de um amadurecimento do Neymar. Claro que pode ser um fogo de palha, durar pouco tempo, mas pelo menos neste início de temporada, as notícias que envolvem Neymar são normais, entre aspas. Somente de gols e de vitórias da seleção brasileira nos dois primeiros amistosos do novo ciclo de Copa do Mundo e também nas vitórias do Paris Saint-Germain. Então, Neymar de bem com a vida lá no Campeonato Francês, o PSG liderando com folga e está só no início da temporada, mas com o título bem encaminhado do Campeonato Francês. Mas o grande objetivo, não é, da equipe parisiense é o título da Liga dos Campeões. 4h51.
CBN Vale do Iguaçu.
Agora um giro pelo futebol carioca.
No planejamento do Vasco, os três pontos eram fundamentais na luta contra o rebaixamento, mas a realidade foi um empate em 1-1 com o Paraná na noite desta segunda-feira em Curitiba. Alex Santana e Max Lopes fizeram os gols. O ponto ao menos garantiu o time vascaíno a manutenção fora do grupo dos últimos quatro colocados. A expulsão de Leandro Castão aos 11 do segundo tempo mudou o panorama da partida. Os donos da casa se animaram, passaram a pressionar e a equipe vascaína ficou mais presa no campo de defesa para tentar garantir o ponto. O Vasco mantém a 16ª posição agora com 30 pontos, assim como Ceará e Bahia. Novo técnico do Flamengo, Dorival Júnior, mandou na tarde desta segunda-feira seu primeiro treino na nova passagem pelo clube. Após a demissão de Maurício Barbieri no fim de semana, ele se juntou ao grupo somente horas antes da partida diante do Bahia, em Salvador. Mesmo sem ter comandado atividade alguma, ficou no banco no empate sem gols na Fonte Nova. Assim como em seu primeiro jogo, Dorival gesticulou e orientou muito durante a atividade. Os atacantes receberam atenção especial. Em campo, esboçou uma formação titular com o mesmo time que atuou diante do Bahia, com César, Pará, Léo Duarte, Hever, Trauco, Cuéllar, Arão, Paquetá, Everton Ribeiro, Vitinho e Lincoln. A Football Association, Federação Inglesa, aprovou o modelo de negócio acertado entre Fluminense e Watford no que diz respeito à venda de João Pedro. Agora os clubes têm caminho livre para assinar contrato do jovem atacante tricolor, uma das mais promissoras revelações de Xerém. O valor é mantido em sigilo nas Laranjeiras. No acordo, além de garantia pela venda de 100% dos direitos do jovem, há a previsão de bônus por desempenho dele. A negociação prevê a ida do jogador para a Inglaterra em janeiro de 2020. Caso haja acordo, ela pode ser adiada para julho. E o volante Marcelo sofreu uma lesão na cartilagem no joelho na semana passada e terá que passar por uma cirurgia. O Botafogo aguarda a autorização do Maccabi Tel Aviv, detentor dos seus direitos econômicos, para realizar o procedimento. Reportagem Vitor Leste.
CBN Vale do Iguaçu.
Acompanhamos aí as informações do Vasco, né, que empatou ontem com o Vasco também, né, empatou com o Paraná, com todo o respeito à equipe paranista, mas é complicado assistir um jogo do tricolor da Vila Capanema, que ficou de fora da Série A por mais de 10 anos, retornou neste ano e sem a estrutura devida, né, para uma possível manutenção, e o Vasco, que veio da equilíbrio também, ficou no empate somente por 1-1. E o desembarque no Rio de Janeiro, como era de se esperar, infelizmente, não foi nada tranquilo. O grupo vascaíno foi hostilizado por torcedores no aeroporto do Galeão. A equipe vascaína chegou no fim da manhã e alguns torcedores, é aquela classe, né, de torcedores que tem aquela compreensão do patrão, né, que fala assim, não, pode ficar de fora do trabalho e protestar contra o seu time, né? Resumindo, é que isso não trabalha, né? No final da manhã e de terça-feira, encher a paciência de jogador no aeroporto é aqueles que estão coçando, né, a perna no final da manhã. Então os torcedores vascaínos, bravos com o desempenho da equipe, foram até o aeroporto e reclamaram com os atletas da campanha ruim. E claro, houve a apreensão, né? Passageiros que estavam chegando também no aeroporto ficaram aquele momento de tensão, né? De acontecer algo mais grave. Mas as seguranças do Vasco e também a polícia acabaram conseguindo controlar os ânimos desses torcedores que conseguiram acesso ao desembarque do time vascaíno e foram protestar. 4h54 e o atacante Paolo Guerrero viu esperanças de ser liberado de imediato para atuar no Internacional. Lembrando que o peruano vive a questão de muito tempo imbróglio, né, em razão da suspensão por doping, quase ficou fora da Copa do Mundo com a sua seleção, o Peru, não é? E deixou o Flamengo, assinou com o Internacional, porém até o momento não pôde estrear em razão do doping. Ele apelou à Corte Arbitral do Esporte e espera a reversão, não é? A absolvição e a possibilidade de retornar aos gramados, mas vive ainda este dilema o atacante Paolo Guerrero. Se um tenta a liberação, outro conseguiu. O atacante Everton, chamado para os amistosos da seleção brasileira contra a poderosa Arábia Saudita, que foi a pior seleção da Copa do Mundo, e a Argentina nos dias 12 e 16 de outubro, o atacante do Grêmio enfrenta o Atlético Tucumã nesta terça-feira. E tudo indica que ele será liberado para os confrontos do Grêmio, neste mesmo período em que a seleção brasileira estará participando da Copa Libertadores da América. O Grêmio pediu à CBF e tudo indica que será desconvocado da seleção brasileira para defender o tricolor gaúcho, muito possivelmente na semifinal da Libertadores. Lembrando que o Grêmio joga hoje contra o Atlético Tucumã na Arena em Porto Alegre, no jogo de ida 2-0 para o tricolor lá na Argentina. Hoje um empate ou a derrota até por 1-0, mesmo assim classifica o Grêmio para a semifinal e mantém viva a possibilidade de mais um título sul-americano. 4h56.
CBN Vale do Iguaçu.
Agora um giro por São Paulo.
Novo líder no Brasileirão e com uma boa vantagem no duelo das quartas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras se prepara para carimbar a próxima fase do torneio continental. Na quarta-feira, o Alviverde recebe o Colo-Colo na Arena, ostentando o 2-0 conseguido no Chile. Para essa partida, o técnico Luiz Felipe Scolari terá de novo os titulares à disposição, exceção feita a Felipe Melo, que segue suspenso após ter sido expulso contra o Cerro Porteño e receber 2 jogos de punição. Mesmo podendo perder por 1-0, Felipão não acredita em facilidades para o Alviverde na quarta noite.
Nós temos uma boa vantagem, mas tem que ter muito respeito pela qualidade do Colo-Colo. Porque se nós imaginarmos que temos vantagem, essa vantagem pode ser diluída em qualquer minuto inicial, né? Fica uma situação difícil. E o respeito é muito importante da nossa equipe para que a gente possa chegar na semifinal.
Os demais grandes do estado voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira, o Corinthians recebe o Flamengo em Itaquera, já que alguns jogos foram adiantados devido à realização das eleições no domingo. Danilo Avelar, Douglas e Jadson, que foram poupados diante do América Mineiro, devem retornar ao time. Enquanto Fagner, Jonatas e Sheik ainda precisam de mais algum tempo. Também na sexta-feira, o Santos encara o Vitória em Salvador. O atacante Gabriel Barbosa, que cumpriu suspensão, deve retornar à equipe. Mas Bruno Henrique, que levou uma pancada no olho contra o Atlético Paranaense, é dúvida. Robson Bambu, que sofreu uma lesão na coxa direita, está fora. Por fim, o São Paulo entra em campo no sábado para enfrentar justamente o novo líder Palmeiras. A grande expectativa fica por conta da presença ou não do atacante Everton. Ele se recupera de uma fibrose na coxa esquerda e por isso atuou menos de 45 minutos nos últimos 6 jogos da equipe. Nesta segunda-feira, Everton trabalhou na academia pela manhã e no campo à tarde. De São Paulo, Gabriel Dudziak.
CBN Vale do Iguaçu.
Então tá aí, os detalhes do futebol paulista. Palmeiras entrando em amanhã, você vai ouvir aqui na CBN contra o Colo-Colo do Chile, buscando, né, uma vaga na semifinal da Copa Libertadores da América. Lembrando que na quinta-feira é a vez do Cruzeiro, hein? O Cruzeiro é enfrentando o Boca Juniors no Mineirão, no jogo de ida em Buenos Aires, 2-0 para o time argentino, que joga pela possibilidade de perder por até 1 gol de diferença e mesmo assim avança para a fase semifinal. Lembrando que hoje o Grêmio entra em campo, né, como falamos há pouco, e o classificado de Grêmio e Atlético Tucumã enfrenta o classificado de River Plate Independiente, que jogam hoje, 7h15 da noite, lá no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. No jogo de ida, 0-0 em Avejaneda. E um novo empate em 0 leva a disputa para os pênaltis. Quem vencer classifica, evidentemente. E um empate com gols fica assim, o Independiente. Então, expectativa de grandes jogos. Por enquanto, caminhando ali para uma semifinal, Palmeiras e Boca de um lado e no outro lado Grêmio, tá aí a indefinição aí contra qual argentino seria. Mas independente se for Grêmio Independiente ou Grêmio e River Plate, 2 semifinais de arrepiar na Copa Libertadores da América. E não há aquela situação de cruzamento de equipes do mesmo país na semifinal, para evitar uma possível final brasileira, uma possível final argentina. Então há a possibilidade de um Grêmio Palmeiras, um Grêmio Cruzeiro na decisão da Copa Libertadores. E ao longo da semana, claro, os detalhes da participação brasileira na principal competição de clubes das Américas. E amanhã, a partir de 4h35 da tarde, estaremos de volta aqui na CBN Vale do Iguaçu, repercutindo uma possível classificação do Grêmio, uma provável classificação do Grêmio à próxima fase da Copa Libertadores e as expectativas para o Palmeiras em campo. Time completo, time alternativo, time completamente reserva. Vamos aguardar como o Felipão vai mandar a campo o Palmeiras contra o Colo-Colo. Mas é assunto para amanhã aqui na CBN. Um ótimo final de tarde a todos nós. Obrigado pela companhia e até lá.
Giro CBN Esportes, a programação esportiva local e regional, com os resultados das competições, entrevistas e análises. Giro CBN Esportes, de segunda a sexta, às 4h35 da tarde. Apresentação, Ricardo Silveira. CBN.